Segunda coisa, então, é que... Ah, bom, eu quero falar mais uma coisinha aqui antes de acabar meu tempo. Outra preocupação que eu tenho... Ainda tem muito tempo, né? Que eu acabei de ver lá. Outra preocupação que eu tenho é o seguinte. A gente tem um problema de governança de bancos públicos. Tá certo? Que não é uma coisa simples. Eu vou dar dois exemplos só. Tá? Só para, quer dizer, problema de governança de banco público significa o seguinte, significa que em algum momento isso vai se transformar em um problema fiscal. Eu não estou falando que isso vai acontecer agora, tá? Mas é uma preocupação. Eu vou dar dois exemplos concretos, que é para a gente saber o que, é que a gente está falando. Pan-Americano. A Caixa Econômica Federal comprou 49% do Pan-Americano há 2 anos atrás. O Pan-Americano faliu. E isto é déficit público. Acabou. Isso pode não estar contabilizado lá hoje, mas vai estar lá. Em algum momento, isto vai entrar lá. O que, que vai entrar lá? O fato de que ela pagou uma certa quantidade de dinheiro que não vale nada, porque o banco faliu. Está certo? Esse é um ponto. Um outro exemplo... Tá certo? Um outro exemplo é Votorantim, que ainda não chegou lá. Mas os dados estão mostrando que pode virar um problema. Por quê? Porque o Votorantim, o Banco Votorantim, ele cresceu e se constituiu como um banco de financiamento de carro, principalmente carro usado. Pô, isso é o caso típico de financiamento sem colateral, tá certo? E os dados desse ano estão mostrando que a inadimplência está indo embora. É claro, isso significa que o Banco do Brasil vai falir? Nunca vai falir, mas não vai falir porque vai virar déficit público. Como os bancos públicos brasileiros são muito importantes, então me preocupa, não estou falando que não deve ter banco público, não estou falando que nada disso. Estou falando o seguinte, me preocupa este problema dos bancos públicos, tá certo? Tem que ter uma forma, os bancos públicos foram utilizados lá em 2000, no final de 2008, início de 2009, para dar crédito e tentar evitar uma recessão. Tudo bem. Agora, presta atenção, tá certo? Usar os bancos públicos desta forma tem um risco embutido extremamente elevado. Isso já foi feito no passado e, no final, se transformou em déficit público. Pode dar certo e pode dar errado. Mas é importante ter claro que tem um risco muito grande e esse risco tem que ser levado em consideração na hora em que você está fazendo a política. Finalmente, eu quero falar só mais um pouquinho sobre crédito imobiliário. Crédito imobiliário no Brasil ainda é pequeno com proporção do PIB. Isso nos deixa tranquilo. Uma parte grande dele é subsidiado ainda via Caixa Econômica Federal para os grupos de renda mais baixo. O Brasil já teve crédito imobiliário relativamente elevado. Raul, o Brasil já teve crédito imobiliário relativamente elevado. Todo mundo, bom, na nossa cidade, a gente se lembra do sistema financeiro de habitação. Tá certo? O que, que acabou com o sistema financeiro de habitação mesmo? Das pessoas, a gente tem memória curta. O que mesmo que acabou com o sistema financeiro de habitação? O que acabou com o sistema financeiro de habitação foi uma situação de aceleração inflacionária com crescimento muito baixo. Isso significa que os salários, como o crédito habitacional é um crédito longo, em geral é indexado à inflação ou aos juros, tá certo? Quando você tem uma aceleração inflacionária com o crescimento baixo, o desemprego aumenta, os salários não acompanham o aumento da prestação. Como os salários não acompanham o aumento da prestação, o cara não consegue pagar. Como o cara não consegue pagar, ele fica inadimplente. E aí o governo tem duas soluções. Ou ele salva o banco, ou ele deixa a economia ir para o buraco. Ou as duas coisas. Né? Nós vimos isso no Brasil, na década de 80, e vimos isso nos Estados Unidos agora. Crédito imobiliário é um problema. É um problema que demanda solução, mas é um problema, cara. É um problema no mundo inteiro. Crédito imobiliário, vou repetir esta frase. Crédito imobiliário é um problema no mundo inteiro, porque é um crédito muito longo, tá certo? Que, em geral, depende da evolução da renda das pessoas. E as pessoas, como é que elas fazem? As pessoas, elas... Quando você vai comprar um apartamento, você não compra um apartamento em função da renda que você tem hoje. Você compra um apartamento em função da sua expectativa de renda. Você olha para frente e fala, ah, pô, eu estou ganhando R$100 hoje, mas eu vou ganhar 120 daqui a 2 anos, 140 daqui a 5 anos, 180 daqui a 10 anos. Eu hoje, que estou ganhando R$100, eu estou disposto a pagar R$40 de prestação nesse apartamento, que é um apartamento genial, que eu adoro, sensacional, uma cobertura, Ipanema, frente para o mar, maravilha, tá certo? Se a minha renda não for para 140, para 180, para 200, eu não aguento pagar 40 com minha renda de 100 durante 10 anos. Não aguento, não tem jeito. Eu não aguento pagar 10 anos seguidos 40% da minha renda com habitação. Eu aguento pagar 1 ano, 2 anos, 3. No quarto você está colocando a língua de fora. Tá certo? Então, se você... Então, o crédito habitacional tem esse problema. É difícil, como os economistas não sabem nada, tá certo? É difícil o economista saber o que, que vai acontecer daqui a 2, 3, 10 anos. É, ainda que você esteja projetando, tá certo, um crescimento muito forte durante 10 anos, pode não acontecer. E se não acontecer, o crédito imobiliário vai embora. E como é uma porcentagem grande do PIB, no Brasil ainda é 4%, mas está crescendo a taxa de 50% ao ano. Ou seja, algo que cresce a taxa de 50% ao ano, em 10 anos, tá certo? Vocês podem fazer a conta. Né? Ou seja, hoje é 4, o ano que vem vai ser 6, tá certo? Depois no outro ano vai ser 9, depois no ano, outro ano vai ser 13,5. Então faz a conta e vocês vão ver que em 10 anos isso vai ser 50% do PIB. Ora, cara, quando é 50% do PIB é complicado demais. Agora, todo mundo quer ter casa, é verdade, todo mundo quer ter casa. É, infelizmente, as restrições econômicas estão aí. Economista, além de não saber nada, gosta de dar as notícias ruins, tá certo? Todo mundo quer ter casa, eu sei disso, tá certo? De preferência, a sua própria casa. Agora, cabe ao Banco Central, ao Ministério da Fazenda, à política econômica, fazer com que este processo seja ordenado e organizado. Nada que cresce 50% ao ano é ordenado e organizado. O Casemiro está aqui, eu estou aqui falando na frente dele. Me preocupa, apesar de você ter só 4% do PIB de crédito imobiliário, algo que cresce 50% ao ano me preocupa, principalmente quando é algo que você tem que ter um horizonte de 15 anos, 20 anos à frente, para poder ter alguma ideia do que vai acontecer. Bom, muito obrigado, era isso. Eu acho que não tenho mais nada muito importante para falar, já que eu não falei nada também muito importante antes. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Zé Márcio Camargo. Nós viemos bem. Nós viemos, aí o professor Zé Márcio desequilibrou aqui o nosso tempo.
Para menos, né?
Eu quero pedir licença aos senhores, que já tem uma outra agenda que eu vou ter que correr atrás, e o senador Lindbergh Farias vai presidir aqui esse encontro. É, mas desde já agradecer ao professor Zé Márcio, competente, o nosso querido Carlos Tadeu de Freitas, nosso professor Raul Veloso também, nosso Carlos Hamilton Vasconcelos, diretor do Banco Central. Então eu vou, o senador Lindbergh vai comandar aqui os trabalhos e vai também debater. Ele vai bater nas duas. Vai bater nas 11.
Senador Cristóvão. Presidente, senador Delcídio, Vossa Excelência está Tumultuando o trabalho da casa. Já começo. Já começo. Passo a palavra para o senador Cristóvão Buarque. Senador, nós estamos com um problema de tempo, senador. Eu ia propor que Vossa Excelência fizesse a fala e eu fizesse também. E a gente tentasse arrematar aqui. Vai ser muito difícil entre 13h15 e 13h20.
No
tá
máximo,
bom?
Né?
Passo para Vossa Excelência.
Eu tenho pouco a falar, senhor presidente, mas a primeira coisa é uma sugestão à mesa. Eu creio que uma mesa com essas colocações merecem ser repartidas para todos. Não basta televisão. Eu queria lhe sugerir que fale com o senador Delcídio para publicarmos a transcrição disso como uma plaqueta.
Perfeito.
Eu creio que é fundamental esse debate. Até porque nós vimos aqui uma coisa que é muito interessante. Dados, até certo ponto, parecidos com conclusões diferenciadas em relação ao futuro. O que leva a confirmar que economia, e o Zé Márcio, de certa maneira, toca isso, depende muito do sentimento de como é que a gente vê o futuro. Como os empresários leva em conta o sentimento de como é o futuro, como o consumidor leva em conta o sentimento de como é o futuro. O próprio Zé Márcio acaba de falar, depende da renda que você espera ter, você se endivida ou não. Não é da renda que você tem, é da renda que você espera ter. E se a gente sai da psicologia, que é um fenômeno individual, para a complexidade social, vale o mesmo. E nós talvez estejamos hoje cometendo o grave erro de criar uma expectativa tão favorável sobre o futuro que podemos tropeçar nas pernas. Tal qual uma pessoa que compra um bem mais valioso do que sua renda atual permite pagar, tendo em vista a expectativa de um bom salário ou de uma boa renda, ou eu acho que tem gente comprando esperando ganhar na loteria, porque é mais arriscado ainda. Então, eu deixo aqui essa ideia da gente publicar. Obviamente, com uma introdução que pode ser feita por nós em conjunto, debatida na comissão, e tentar levar isso para outros fóruns até. Agora, eu continuo muito preocupado, pesando aqui duas posições que eu achei bastante otimistas e duas que eu achei preocupantes, eu pessoalmente estou preocupado. Estou preocupado que a economia está bem, mas vai mal, que nós não estamos enfrentando os problemas. E tem um que eu próprio não coloquei ali, e eu pensei que politicamente é complicado a gente colocar, mas tem que falar. Nós temos empecilhos, inclusive, no marco constitucional brasileiro. Se nós tivermos uma crise amanhã, a Constituição impede algumas soluções. Por exemplo, olhemos a Grécia. A Grécia está sendo obrigada a reduzir a folha. E aqui não se pode baixar salário, nem se pode demitir o pessoal com estabilidade. A gente vai mudar a Constituição para poder fazer isso? Ou não vai fazer? E como é que fica? São diversas amarras que nós temos à frente. Eu gostei de ver o Zé Márcio levantar o problema de educação. Porque a gente fala muito falta de investimento do ponto de vista da economia. Esquece que sem o investimento na educação não dá certo. E eu aproveito isso para fazer um parêntese aqui, um reconhecimento. Eu me considero, junto com o Zé Márcio, cada um por seu lado, quem primeiro levantou a ideia da Bolsa Escola, não importa o nome. Eu até acho que nós fizemos um filho por sexo digital, virtual, como você diz. Se em termos encontrados, de repente você fez aquele artigo maravilhoso na Folha, que é um artigo histórico, que as pessoas não sabem, devia ser lembrado. E eu defendi a ideia na UNB e publiquei um trabalho. Por isso, a nossa afinidade é muito grande pela importância à educação. Mas é mais que isso. Nós estamos criando uma expectativa que pode não se verificar. Ah, isso justifica financiamento a 100 meses. Isso significa entrar numa aventura de gastos na Copa, nas Olimpíadas e outras obras por aí. O Brasil já fez isso nos anos 50 com Brasília, cuja decisão de ser feita foi correta, mas talvez o gasto podia ter sido menor. Então, essa sessão de hoje, ela tem essa grande vantagem de permitir que a gente veja dados e esse país hoje tem seus dados bem estruturados, e ao mesmo tempo podemos tirar conclusões tranquilas ou pessimistas. Eu achei muito importante a colocação e corajosa do Zé Márcio sobre taxa de juros. Todo mundo quer taxa de juros zero, com inflação zero. Tem limites. Ele chamou de taxa de juros neutra. Eu chamo de eficiente. Eu chamo de responsável, por um lado, e incentivadora, por outro. Como é que você casa a responsabilidade com o incentivo? É outra coisa que depende muito do instinto. Felizmente, é um conselho que decide, não é nenhuma pessoa sozinha. Mas é preciso dizer por aí que taxa de juros não pode ir tão baixa como todos nós desejaríamos. Temos restrições que fazem com que ela tenha um certo nível. Eu acho que foi importante também trazer aqui a ideia da necessidade de responsabilidade no setor bancário estatal. E não vejo como a gente funcionar bem sem um sistema estatal bancário. Só privado, eu acho que é uma temeridade muito grande. Mas a responsabilidade no uso do capital de um banco estatal, eu diria até que tem que ser maior do que de um banco privado. Porque o banco privado, se ele quebra, pelo menos deveria ser uma coisa dos seus proprietários e dos que correram riscos depositando nele. Mas no caso do banco estatal, não. A gente vai ter que cobrir. Então, é fundamental. Mas tem um dado que eu gostaria de retomar nas projeções, se fosse possível. Senão, talvez o AU se lembre. Naquele gráfico em que você coloca na horizontal como evoluir os gastos dos anos 80 para hoje, as duas colunas de baixo, você nem se pode usar coluna no sentido horizontal, se é correto, as duas de baixo, eu me pergunto se não poderiam estar juntas, porque é inativos e pensionistas, e embaixo é previdência e gastos sociais, assistência. Se a gente colocar isso junto, aí sim que fica uma situação trágica. Eu não sei se você colocou separado, porque não caberia no gráfico, ou se existe alguma razão para tratar diferentemente um do outro. Essa é uma pergunta que eu quero lhe fazer.
É basicamente porque o regime dos servidores públicos é um regime muito especial e a gente costuma separar do conceito de seguridade social que foi introduzido aqui na Constituição brasileira e que trata daquilo que se refere ao grande público e não a um público específico. Ali o setor público é um empregador, no caso dos inativos e pensionistas. E no outro caso, ele é o gestor de um sistema chamado de Seguridade Social. Essa é a razão, mas não há nada que impeça nada que junte.
Do ponto de vista da fonte, existe uma diferença substancial?
Não, ali não. Eu não me lembro das taxas, não tenho de cabeça, mas eu creio que os inativos e pensionistas, deixa eu olhar aqui, crescem
200 e
menos do que...
Bem menos. O outro foi 780.
E mostra a vantagem de não juntar, é que mostra que houve uma ênfase grande, maior,
tá certo,
na seguridade como um todo.
Mas então eu queria sugerir, da próxima vez, colocar uma só coluna com cores diferentes. Porque aí mostra que houve... Ou então, além das duas, colocar um adendo dizendo, se juntarmos as duas, aí sim é que a tragédia é grave.
E tem outra vantagem, separar os inativos do gasto com ativos. Por quê? Porque onde, vamos dizer, o prêmio foi grande é nos inativos, não é no ativo. Ainda que os dois sejam mais ou menos o mesmo grupo. Houve um grande prêmio dado aos inativos, após a Constituição de 88, quando foi permitido, na lei do regime jurídico único, que todos os ex-seletistas passassem a ter as vantagens dos estatutários, ingressando no regime, ganhando aposentadoria integral, estabilidade, sem nenhuma penalidade por isso, e trazendo os seus fundos de previdência que eles tivessem onde tivessem. Então, isso também serve para destacar a diferença desse grupo do grupo dos ativos.
Tá bom. Bem, como estamos muito apertados, eu não quero gastar o tempo, porque cada pergunta vai ter respostas longas, mas na ideia de publicarmos isso, e se a comissão não tiver interessado, o meu gabinete assume fazer isso, eu vou enviar perguntas para cada um e a gente publica as respostas que vocês fizerem. Concluo apenas dizendo que essa reunião que eu convoquei foi preocupado com a economia, mas muito com o social. Porque o endividamento não é só uma questão econômica. O endividamento é uma questão, aliás, não é uma questão, é uma tragédia social. Ao viciarmos a população no consumo, com base em uma renda que não tem, nós terminamos provocando tragédias sociais, como eu falei, suicídios, famílias desfeitas e tudo mais. Venda, até sem colateral, termina vendendo como ferro velho uma geladeira que tem apenas um ano para poder arranjar um dinheirinho para cobrir uma parte. Esse lado social a gente tem que pensar também, talvez até de uma maneira separada da parte econômica. E, finalmente, eu tenho insistido muito, e nisso mais uma coisa que eu tenho muita sintonia com o Zé Márcio, é de que a gente critica sempre os bancos, e eu fico até assustado, preocupado em falar bem de banco, sendo político. Mas não é falar bem, é que nós esquecemos que a leviandade dos bancos ao alavancarem muitos, e o Tadeu foi claro em dizer que no Brasil não tem havido tanto isso, felizmente, mas a alavancagem existe porque tem tomador de empréstimo.